tem os diretores com traço bem forte, né? Tipo, sei lá, Tarantino, Kubrick, etc. E aí com o jogo, sei lá, talvez Kojima, pode ser um desses casos que é mais artista que designer, não sei. Mas como é que você equilibra isso pra você? Até do ponto de vista de ego também, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver, né? De maneira geral, com eu saber qual é o certo, qual é o bom, com... Não, vamos criar para o jogador. Como que você acha que impacta o teu trabalho? As decisões e tudo mais.
Cara, essa é bem... bem complicada, assim. Eu vou... vou sair aqui uma meia hora...
Vou dar de fazer um corte, só de sacanagem, assim. É. Aí corta um corte bem, bem errado, né? Eu com um copo d'água, assim. Você de
outra cara já tá
você
com camisa, descabelado, com um copo de uísque vazio do lado. Assim.
A janela aberta e tá de dia. Pois é. Não, então, pensei aqui um pouco... Fala galera, seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, eu tô com um convidado muito, muito especial, que é um cara que eu respeito pra caramba, que a gente já fez um papo aqui num podcast, eu tive que ver pra lembrar, mas foi em 2015, então 6 anos atrás, que é o Felipe Dalmolin. Então Felipe, cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui. A gente se fala menos do que eu gostaria, então decidi marcar esse podcast para te obrigar a ficar uma hora respondendo pergunta minha.
Legal, cara. Obrigado pelo convite. E que bom. Vai ser legal trocar essa ideia. Acho que eu me apresento, né?
Cara, não precisa? Pode ser. Vamos lá. A gente então pode começar por aí. Da última vez, se eu não me engano, né, a gente estava até conversando disso... Da última vez, você tinha acabado de entrar na Quiris, né?
Tipo, tinha acabado de entrar na Quiris, cara. O
que aconteceu
nesse período? Faz seis anos.
Seis pra sete.
Cara, de lá pra cá... Bom, então, sou Felipe Dalmolin, sou game designer. Eu tô na Quiris desde 2014, então são quase sete anos de game design. E lá na Quiris... Eu fui lead game designer do Horizon Chase e Horizon Chase Turbo, que é a versão de PC, consoles e tal, jogo de corrida, super massa. E agora, por último, a gente lançou em abril agora o Wonderbox The Adventure Maker, que é um jogo de criação de aventuras disponível para Apple Arcade. E aí também fiz esse papel de lead game designer nesse e... Sigo trabalhando nele, estamos fazendo coisa, criando coisas legais para ele, né?
Maravilha. Cara, primeiro, assim, parabéns pra caramba, assim, tanto para você quanto pra Quiris pelo Wonderbox. Eu acho um projeto fenomenal, assim, que nem o Horizon Chase já era, e vocês conseguiram subir a barra, assim, um produto muito, muito moderno, digamos assim. E eu acho que tá... Acho que tá muito, muito massa, muito, muito legal em várias camadas.
Que então, bom, cara. Valeu.
Talvez a gente possa começar a falar um pouco sobre o projeto, assim, de maneira geral. Mas antes da gente entrar na parte de game design, tu consegue dar um overview, assim, de mais ou menos quantas pessoas trabalharam no Wonderbox, por quanto tempo? Eu não sei se... Uhum. Até que ponto tu pode falar também, ou até que ponto você... Acho que você tava desde o começo, né, imagino.
Tô desde o começo, aham.
Do Wonderbox.
Cara, eu também não tenho certeza de quanto eu posso falar, mas eu posso falar que foi mais de 2 anos fazendo esse projeto. A equipe variou bastante de tamanho, então acho que isso é até normal em projetos desse tamanho, mas ela começou bem pequenininha aí, com suas, talvez, começa 2, 3 caras fazendo protótipo, vai para umas 10, 15 pessoas. Hoje eu acho que a gente está na marca de uns 50 e poucos, 60 membros da equipe. Focados no Wonderbox, né?
Uhum.
Foi crescendo conforme o projeto crescia também e avançava, e a gente ia escalando as necessidades e percebendo o potencial do jogo também, que a gente ia ter que atender aquilo lá com bastante qualidade, né?
Massa. E fala um pouco pro pessoal que tava debaixo de uma pedra esses últimos meses. Do que você trata o Wonderbox? Como que você, como game designer do projeto, descreveria o jogo?
Legal. Cara, o Wonderbox, ele é um jogo de ação e aventura que se passa em dioramas, assim. A gente chama de caixas, de caixinhas 3D, que o jogador pode vasculhar e andar, combater, resolver puzzle e tal, e também girar esses espaços 3D para ver o que que tem atrás, tem alguma coisa escondida, tem algum tesouro para descobrir. Então ele é como se fosse assim uma mistura de aventura de Zelda com plataforma de Mario, com dioramas de Captain Toad, uma coisa assim, com criação de Lego. Então ele é um jogo que, além de ser uma ação, aventura, plataforma em dioramas 3D exploráveis, ele permite que o jogador crie as suas próprias fases, as suas próprias aventuras, como a gente chama, com uma ferramenta interna de criação bem, bem simples, acessível, amigável, em que o jogador escolhe o que que ele quer colocar. Quer colocar um goblin, que vai ser um inimigo para brigar, ou então vai pôr um NPC, um vendedor que precisa de 100 moedas para te dar uma chave. O jogador vai combinando essas pecinhas assim para criar suas próprias aventuras, né?
Cara,
Esse é o The Wonder
já tenho
Box.
umas quatro perguntas, assim, deixa eu ver por qual que eu começo. Acho que a primeira que você mencionou, e eu acho que eu já vi você mencionar isso em outro lugar, assim, como que o Wonderbox mistura diferentes gêneros, né, em certo sentido, tem mais a fisicalidade, assim, de um jogo de plataforma, né, tem essa parte da experiência do RPG, né, de uma grande jornada, de uma aventura e tal, e tem uma coisa mais de ação também, né. E é muito comum, né? Principalmente enfim, você é mais iniciante, está tentando fazer um jogo e tal, e você acha que o jeito de fazer algo único, de fazer um jogo que é único, né? Porque todo mundo fala isso, né? Não, seu jogo tem que ser único, tem que ser diferente, especial e tal. Naturalmente, você vai para uma direção de tentar misturar coisas, né? Tentar misturar ideias, misturar gêneros, etc. E mais frequente que não, fica uma porcaria, né? Principalmente quando você tá no começo e tá aprendendo ainda o fundamento da coisa, né? Tipo, não é só colar uma coisa da outra, que senão fica um Frankenstein, né? Então a pergunta que
Pegar
eu.
os gêneros preferidos e deu, né?
É, tipo, justamente. E aí a pergunta que eu tenho é: qual que você acha, assim, que foram os principais desafios para combinar elementos de diferentes gêneros? Só que de uma forma coesa, que tudo faz sentido junto, né? Que eu acho que é o principal desafio, de maneira geral, né? De criar um produto, criar um jogo que é único, né? Combinar elementos certos, né? Pegar ingredientes de diferentes lugares, diferentes inspirações, e conseguir, parecido com um chefe, né? E conseguir combinar isso de uma forma coesa, que faça sentido e que seja nova, mas ao mesmo tempo familiar, né? Aquela sensação de familiar, mas com twist, né? Então, o que que você acha que é mais relevante, assim, para chegar num resultado como esse? Ou o que que você acha que foi relevante no caso do Underbox, talvez?
Legal, cara. Eu acho que a coisa mais importante é a gente saber delinear os limites, assim, as paredes, né? Então, esse erro, vamos dizer assim, que a gente falou de só vou combinar muitos gêneros que eu gosto e daí fazer um Frankenstein, é que, em geral, a gente não sabe delimitar até onde eu pego uma referência de um gênero e o que que é melhor eu deixar de fora, né? Por exemplo, o momento em que a gente combina qualquer coisa, sei lá, pega lá Borderlands, mistura o FPS e o RPG. Cara, não tá lá tudo que vai num RPG tradicional, não tá lá tudo que vai num FPS, por exemplo, sabe? Porque precisa fazer algumas concessões para uma coisa encaixar com a outra, né? E eu acho que o Underbox passa por esse processo também, assim, ele tem coisas que estão nos jogos de ação e aventura, mas não todas. Ele tem coisas que tem em jogos de plataforma, mas também não necessariamente tudo, não vai extremamente fundo nisso. Mas de uma forma que o ação, aventura, plataforma converse bem. E ao mesmo tempo, na parte de criação de levels, isso também é verdade. A gente partiu de uma ideia muito consciente, assim, de se a gente souber o que que a gente quer fazer e o que que a gente não quer fazer, a gente consegue fazer esse criador ser mais acessível, fácil de usar, aparecer com um brinquedo que dê para criar com facilidade e se divertir criando, assim. Não é para ser uma game engine, não é para ser a Unity, não é para ser a Unreal, mas ao mesmo tempo a gente precisa delimitar. Então, o que que dá para fazer com isso, sabe? A Unreal dá para fazer tudo, só que eu preciso ficar um tempão aprendendo aquilo lá e, enfim, ela é completamente open-ended. Num jogo em que a gente quer tornar aquilo divertido e fácil, a gente precisa também restringir um pouco o que que dá para fazer. Então, o grande desafio é, dentro dessa restrição, dentro desse limite, qual é, de que forma a gente faz isso de forma que dê para fazer muita coisa diferente, que não seja sempre tô indo salvar a princesa, sabe? Sempre tô lá batendo no bicho e cheguei no fim. Então ele é, vamos dizer, mais limitado by design do que um Unreal, uma Unity ou até um Dreams, mas também muito mais acessível e prático do que Unreal, Unity, Dreams, por conta dessas limitações,
A
né?
ideia de ter um level builder estava lá desde o início, assim, faz parte da premissa do jogo? Ou foi algo que conforme foi.
Faz parte da premissa. Tá lá desde o começo que ele é um jogo de ação-aventura com
Direto.
criação, né? Ele é um
Tá.
criador de
E
aventuras.
como que isso impactou no game designer, você acha? Porque imagino que se o Wonderbox tivesse sido feito com foco só na história principal, né? Sem se preocupar com level builder, talvez decisões diferentes fossem tomadas no meio do caminho, né? Então,
Com
talvez
certeza, cara.
a coisas relativas à modularidade, ao design dos próprios sistemas e tal. Como é que foi essa experiência, assim? Qual alguns pontos que você pode talvez dar um highlight?
Eu acho que o principal é, quando a gente está desenhando assim para criação, a gente tem que pensar em não tanto em arcos narrativos ou, por exemplo, em um level pronto, mas em potenciais assim. Eu estou criando uma peça que tem um potencial de ser usada de tantas formas, sabe? E aí a gente tem alguns exemplos dentro do jogo. Por exemplo, tem um bloquinho que eu gosto muito, que é o Intangible Block e o Tangible Block, que ele é um bloco que liga e desliga se você liga uma alavanca, assim. Só que essa alavanca dá para tirar uma flecha, dá para um inimigo bater nela, e isso faz com que esse bloco ligue e desligue. Cara, de começo era só uma coisa que a gente fazia uma porta e o jogador mexia a alavanca para tirar aquela porta do lugar e poder passar. Com o tempo a gente foi descobrindo o potencial daquele bloco, que é, se eu coloco um inimigo que vai e volta, eu consigo fazer um chão que tá timed, assim, tipo, liga, desliga, sabe? Se eu coloco um arco e flecha na mão do jogador, o jogador tem como acessar aquilo de longe, isso vira todo um conjunto de puzzles sobre se posicionar para conseguir criar o chão ou tirar a parede, etc. Então, o desafio é a gente desenhar essas peças, né? Desenhar, peças com potencial e não tanto ver o jogo como, levels. Então, dá para dizer com segurança que a gente não começou dos levels, qual level eu quero fazer. A gente começou das peças e de conceitos um pouco mais abertos de que tipo de aventura a gente quer criar, né? Ah, eu quero uma aventura que dê para ir lá ajudar o rei, pegar uma coisa, só que eu preciso de um item antes, tipo Metroidvania, tipo Zelda, esse tipo de coisa. A gente tinha essa ideia um pouco mais ampla, mas a gente foi fazer as fases de fato já lá para frente, né?
É, isso é até o que eu ia perguntar, assim. Então, pelo que eu tô entendendo, vocês meio que fizeram o criador de fases primeiro, né, tentando criar sistemas e elementos e blocos que fizesse sentido. E depois a parte do jogo em si, digamos assim, no sentido do single player, né? De jogar as aventuras e tal, foi vocês jogando o jogo, em certo sentido. Foi vocês criando os levels pra.
Isso, a gente tem uma campanha, são quatro campanhas na verdade, uma para cada tema que tem no jogo, né? Então é a invasão Goblin, aí tem a Briga de Castelos lá, tem o Deserto também, que é uma aventura numa montanha no deserto, com lava, vulcão, e aí a quarta é a da neve. Cada campanha dessas, ela já é feita com o próprio ferramental do jogo, né? A gente usou o próprio criador para fazer as campanhas que a gente vai levar pro jogador. E é bem isso, a gente jogando chegou nas campanhas depois. Claro que daí com uma etapa de
Claro.
planejamento e coisa que a gente
Não
não
teria
que
no
o jogador
sofá
não a gente
brincando.
não espera isso do se o jogador tiver fazendo isso também é sensacional, mas não é a ideia, não é a
Eu acho que
intenção do
sempre tem
produto, né?
esse 0,1% que vai abordar o problema assim, né?
Eu acho que tem, cara. Tem umas aventuras que a gente tá vendo assim que dá pra ver que o sujeito pensou e sentou num caderno assim antes de começar a fazer, sabe?
Massa. E, cara, eu acho que imagino eu que um desafio bem presente, assim, tanto técnico quanto de design, mas aqui a gente falando mais da parte de design, é que o jogo é para Apple Arcade, né? Então tem uma consequência direta que é funcionar em praticamente todo tipo de tipo, né, de dispositivo, no sentido de Apple TV, você está sentado no sofá com uma televisão, né? Mac, MacBook, você está num computador, e iPad, tablet, celular, iPhone, né? Então, basicamente, tem todos os tipos possíveis de interação com videogame, sei lá. É, eu imagino que isso deva ter impactado diferentes coisas em design, no geral. Eu estava pensando mais no Level Builder, porque eu sei, se eu não me engano, a versão do iOS é levemente diferente que a versão de PC, por exemplo, do Level Builder com relação a iOS. Acho que tem algumas coisas diferentes.
Eu acho que a diferença é no Apple TV não tem o criador. Mas fora isso. Eu acho que elas funcionam igual em Mac e iOS.
E celular.
Só daí, claro, com a diferença de dá para usar com teclado e mouse, ou então dá para usar com touch, né?
Mas assim, quais foram as decisões gerais e as dificuldades, né, de forma geral, em fazer um jogo que tem como premissa ser multiplataforma, né? Não teve nem aquela etapa de fazer um jogo mirando em PC e depois, ok, como é que essa experiência faz sentido no mobile, né? Que nem, sei lá, Frostpunk tá fazendo agora, né? Que North Guard também, enfim. Então foi uma coisa pensada já em todos. O que isso impactou de forma geral no design do jogo?
Cara, eu acho que impacta mais no sentido de a gente ter cuidado de não fazer algo muito específico, assim. Então, por exemplo, a gente não pode, ao longo do desenvolvimento desse jogo, dizer que para um item específico funcionar, por exemplo, a bomba, eu tenho que dar um tap na bomba lá depois de jogar ela no cenário. Ou então que eu preciso desenhar alguma coisa com meu dedo para algo acontecer, sabe? Fazer swipe. E são coisas que a gente chega a passar enquanto está desenvolvendo, assim, pô, mas será que é um thumbstick virtual que faz o boneco mexer, ou será que eu devia tocar na tela e tal? Então é um tipo de restrição que a gente se coloca, assim, de não vamos criar uma coisa que faça com que isso seja exclusivo para Mac ou exclusivo para iPhone, sabe? Mas fora isso, eu acho que tem muito de uma premissa que a gente tinha no Horizon Chase também, que é o bom jogo, assim, ele não necessariamente tá preso em uma plataforma, sabe? O bom jogar não é dependente de plataforma. Então a gente não acredita, eu não acredito muito nisso, assim, tipo, ah, não, é PC, Master Race, não sei o que, sabe? Cara, tem coisa muito boa em mobile, em console, em PC e tudo. E a gente fez o próprio Horizon Chase com isso em mente, assim, de, cara, a referência é Top Gear lá, que era de Super Nintendo, mas a gente lançou ele para celular, e isso não impediu também que ele pudesse ser jogado em console e coisa depois. Claro que no caso do Wonderbox, ele é exclusivo de Apple Arcade, mas a ideia se mantém, né, entre Mac, iPhone, iPad, Apple TV, que seja com teclado, seja com controle, seja com touch, eu tô jogando o mesmo jogo, né. Então, acho que é um pouco mais com esses cuidados, assim, de que a gente não cria algo muito específico de uma plataforma só, né? E toma alguns cuidados para que, se a gente desenhou um negócio, a gente testa sempre no PC, a gente testa sempre no Apple TV, a gente garante que aquilo lá tá funcionando em todos os lugares, né?
Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe, para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. E com relação, assim, a, em certo sentido, dificuldade ou grau de casualidade do jogo, assim, porque uma coisa que eu acho muito massa, tanto no Underbox quanto no Horizon Chase, é que eles são, que nem você falou, né, jogos bons em qualquer plataforma, né, não é uma coisa que, assim, sei lá, jogo de estratégia que talvez faça mais sentido jogar quando você tá com mais tempo, então tu vai estar sentado na cadeira, com o computador, enfim, ou um jogo bem mais simples, mais brainless, que de forma geral você pega o celular e sei lá, quando você tá numa fila, pré ou pós-pandemia, enfim. Quando você está numa fila da Starbucks e você joga ali 1 minuto e meio e beleza, tá tudo bem. Então, assim, uma coisa que eu acho que o Horizon Chase e o Wonderbox, não é questão de fazer bem, é uma decisão, né? Mas que é um tipo de decisão que eu acho muito massa. Eu queria saber como que foi esse processo do ponto de vista de design, né? Que é fazer um tipo de jogo assim que tanto tem uma acessibilidade muito alta, faz sentido crianças jogar, faz sentido pessoas que não são muito gamers, digamos assim, né? Muito com hábito de videogame e tal jogar. Só que ao mesmo tempo tem as camadas para os outros públicos, né? Tem a camada para o cara que é menos casual, tem a camada pro cara que é jogador de PC de forma geral. Então, como que vocês conseguiram, ou talvez você puder falar algumas premissas, assim, algumas coisas que você acha que é relevante para isso, de fazer um jogo que tenha tantas camadas, sabe? Tipo, ele tanto é bem acessível para quem quer, para quem quase não joga videogame, acho que ambos são, Horizon Chase e Wonderbox, mas também, acho que eu te falei num Big Festival, sei lá, que o Horizon Chase foi um dos poucos jogos que me motivou a tentar platinar, assim. Porque eu definitivamente não sou esse jogador, sabe? Eu jogo o arco principal lá da história e é isso, eu vou pro próximo jogo. Assim, eu definitivamente
Acabou.
não fico explorando demais. Assim. O Horizon Chase foi um que eu ficava. Às vezes eu falava, puta, tá molinho, safado, cara, fazendo jogar esse troço que eu já joguei pra pegar um negócio que não é nada, porcaria de um negócio lá que vai parar no negócio e vai ficar uma estrelinha a mais. E tipo, que eu.
Só mais essa
Essa
moedinha.
moedinha, mas ela nem existe, mas tô aqui irritado tentando pegar. Enfim, então isso que eu quis dizer com tipo. É ultra casual, mas tem a camada lá na frente também, né? O que você acha que
Sim.
fizeram vocês acertarem tanto assim, tanto no Underbox quanto no Horizon?
Cara, eu acho que é bem uma. É a direção de design, assim, direção de produto que a gente assumiu também, que é um jogo universal, né? Até quando a gente se pergunta público e coisa, cara, a gente tá vendo que tem muita criança jogando com pai, com mãe, a gente vê vídeo no YouTube disso. Ao mesmo tempo, tem os marmanjos de 40, 40 e tantos anos discutindo o Wonderbox no Twitter e publicando as criações e tal, sabe? Então a ideia é bem essa, assim, de um público que não se define por idade, se define um pouco mais por perfil de jogo, e mesmo dentro disso é um perfil de jogo que tem ramificações, assim, e é amplo. Então a gente até conversa assim, tipo, é um skill floor, um piso de habilidade baixo com um teto de habilidade alto, né? É muito muito fácil pegar e jogar a primeira fase, a segunda, jogar as campanhas todas são um pouquinho mais direcionadas para o jogador mais não mais casual, mas mais pegando uma bell curve, assim. A campanha é feita pro meio aí, não é nem para uma criança muito pequena jogar, nem para o cara mais loucaço do desafio jogar, né? E aí a gente coloca lá na galeria de aventuras, lá no Discover, toda a parte de tanto criações de usuários quanto criações nossas, que a gente ainda atualiza o jogo duas vezes. Toda sexta-feira a gente põe duas aventuras nossas, que aí sim se permitem colocar um nível de dificuldade um pouco mais alto. A gente faz uma curadoria das aventuras dos usuários também, onde a gente permite isso, uma aventura. A galera tá fazendo muita coisa de tipo Hidden Object. Tu tem que jogar uma aventura e descobrir onde é que estão todas as 10 florzinhas perdidas. E os caras fazem uns negócios bem que a gente não sabia que dava para fazer, e eles vão descobrindo esse tipo de coisa. Desafio de plataforma, eles fazem bem difícil também. Só que daí isso é na camada de descoberta do jogo, onde vai o jogador onde já entendeu o potencial do jogo, mas quer um nível de desafio mais alto, quer não tá lá só pela historinha ou pelas skins que o cara ganha enquanto joga, tá lá pra ver se consegue ser a única pessoa que passou aquela fase desgraçada lá, sabe? Então eu acho que tem esse seccionamento, assim, que permite tanto o jogador mais iniciante ter uma experiência mais direcionada, mais linear, quanto alguém que está buscando coisas diferentes achar essas coisas diferentes na galeria, seja muito mais difícil, ou muito mais fácil, ou muito nichado de algum jeito específico, né? Tipo isso do Hidden Object, por exemplo. Então é um público com múltiplas vertentes, e a ideia é que o jogo abrace essas vertentes, né? No Horizon Chase a gente fazia um pouco parecido com a questão das moedas azuis, né? Que jogar o jogo do começo até o fim não é tão difícil. Jogar o jogo do começo até o fim, tirando o primeiro lugar em todas as corridas, já é um pouquinho mais difícil, é o nosso medium ou pendendo para hard. Pegar todas as moedas azuis em todas as pistas, aí é o very hard, que é só para quem tá na
É, aí
noia, que
foi
nem
meu
tu
sofrimento,
entrou lá
mas
de.
eu
Não,
parei no meio do
agora.
caminho.
Então, é isso assim, é um jogo versátil, né? A gente deixa que o jogador escolha, tá, como é que eu quero interagir com esse negócio aqui? Em nenhum momento a gente põe um bloqueio, tipo, não, você não é. Ou não é bom o suficiente, ou não é criança o suficiente para aproveitar esse
Sim.
conteúdo, sabe?
Massa. E você acha que isso, que essa decisão é um pouco de design, um pouco de produto? Imagino também que conversa um pouco com decisão de arte, de maneira geral, porque os dois têm um estilo artístico que, por um lado, não dá para considerar adulto, digamos assim, mas também não dá para considerar infantil, assim, porque tu vê que, por mais que seja um bonequinho no Underbox lá, por mais que seja um bonequinho no ambiente e tal, tu vê que tem um grau de polimento. Tipo, eu não sei se foi um vídeo no YouTube, não sei o que foi, de um cara falando só sobre os portais do Underbox. Falando como que eles são bonitos e tal, não sei se você esbarrou com
É,
isso.
o cara
É um
fez um
review dos
review dos
portais, então
portais.
assim, é a mesma conversa em certo sentido, né? De tipo, como que o negócio começa super acessível, né? Tipo, visualmente também, né? Isso que eu tô dizendo. Começa super acessível, só que conforme você vai consumindo e entrando, tu vai vendo que tem camadas de apreciação, digamos assim, camadas de apreciação para quem quer continuar se interessando com aquilo, né? Enfim, isso aí é uma coisa que eu acho muito massa, assim, que vocês acho que vocês mandaram super, super bem nos dois jogos.
Não, e também é bem, bem by design, assim, essa ideia de. A arte, ela é amigável, ela tem um quê de familiar, sabe? A gente sempre fala, tipo, no momento em que o cara sonha, desde criança, quero fazer minha vilazinha de Final Fantasy, quero fazer o meu Dragon Quest, quero fazer o meu, sei lá, Zelda, que nem a gente falou. É mais interessante que a gente entregue uma arte que deixa ele fazer a coisa dele, do que a gente entregar uma coisa que é demais nossa e ele não tem como criar o que ele tinha pensado, sabe? Então é uma arte que ela tem essa profundidade de qualidade estética, assim, tipo, o meu preferido é colocar o mood de chuva na caixa, tipo, o criador coloca lá um bloquinho que diz, ó, tá chovendo, e cara, tudo fica sombrio e chovendo, e todo mundo molhado, o cara com a cara respingando e tal. Tipo, existe uma
Sim.
profundidade na estética do negócio que é muito legal, ao mesmo tempo que a gente sabe quando dá um passo para trás e dizer, não, mas a partir daqui é contigo, jogador. Se o chão vai ser assim ou assado, se a casa vai ser mais alta ou mais baixa, mais larga. E aí a gente consegue ver vários movimentos estéticos dentro do Underbox, dependendo de onde o jogador é, ou qual é o tipo de coisa que ele jogava quando era criança. Por exemplo, tem gente que faz o castelo ser uma caixa inteira, porque é para ser um lugar imponente, coisa. Tem gente que faz aquele lance meio RPG de miniaturização, tipo, a entrada do castelo é uma coisinha pequenininha, depois que você entra ela é ampla, sabe? Então tem muita muita coisa para explorar nessa linha, e o visual entrega qualidade, mas sem impedir que o jogador crie também, né? Seja autor do que ele está fazendo, né?
Massa. Cara, queria te fazer uma pergunta assim, quase filosófica, sei lá, queria saber a tua opinião. Que é como equilibrar de maneira geral no teu trabalho, no trabalho de game design, vamos colocar assim, o artista com o designer, no sentido de o artista sendo aquele que define como as coisas têm que ser, né? No sentido de, não, isso aqui vai ser assim porque isto é bonito, ou porque isto é bem feito, ou porque isto deveria funcionar assim. E designer mais no sentido de fazer para os outros, né? Tipo, pensando mais em funcionalidade, em usabilidade, etc, né? Tô criando o formato para ser utilizado, né? E eu acho que muitas vezes tem essa dinâmica, né? Com qualquer pessoa criando o jogo, assim. De até que ponto. Que é uma coisa muito presente em, sei lá, direção de cinema também, mas enfim. Já tem os diretores com traço bem forte, né? Tipo, sei lá, Tarantino, Kubrick, etc. E aí com o jogo, sei lá, talvez Kojima, pode ser um desses casos que é mais artista que designer, não sei. Mas como é que você equilibra isso para você? Até do ponto de vista de ego também, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver, né? De maneira geral, com eu saber qual é o certo, qual é o bom, com. Não, vamos criar para o jogador. Onde é que você acha que tá esse. Como é que você pensa sobre essa dinâmica de maneira geral? Como que você acha que impacta teu trabalho nas decisões e tudo mais?
Cara, essa é bem complicada, assim. Eu vou vou sair aqui uma meia
Vou
hora,
dar
eu
de fazer um
já
corte
volto.
só de sacanagem, assim. Aí corta o corte bem errado, né? Eu com um copo d'água, assim, você de outra
Cara já
cara,
tá
você com outra camisa.
descabelado com um copo de uísque vazio do lado,
A
assim.
janela aberta e tá de dia. Pois é. Não, então, pensei aqui um pouco.
Mas, cara, eu acho que é um balanço que a gente sempre tem que encontrar, assim. E eu me vejo ao longo dos anos tendo que defender uma coisa e tendo que defender outra, dependendo da situação onde a gente se encontra, qual é o problema que a gente quer resolver. Mas eu gosto de pensar assim: a gente tem aquela divisão na indústria de jogos que não é bem realista, que diz assim: design é o cara que está fazendo game design, definindo as regras e tal, arte é o cara que está definindo direção visual, etc. Quando o artista de jogos, ele tem também um pouco de artista, um pouco de designer, né? Metade expressão, metade resolvedor de problema. E o designer, ele também tem um pouco de artista, um pouco de designer, dependendo do que está fazendo e tal. Eu gosto de assumir mais o lado designer no sentido de, cara, eu estou fazendo isso para alguém. A gente tem uma ideia de para quem aquilo é, a gente sabe. Como tomar essas decisões de forma a isso funcionar ou não funcionar para esse público que a gente está desenhando o jogo. E eu acho que isso está muito acima e é muito mais importante do que o meu gosto pessoal ou a minha vontade ou qualquer coisa assim, sabe? Senão também eu não, a gente não estava numa equipe de 50, 60 pessoas fazendo um jogo, nem teria como funcionar isso. Mas eu gosto de pensar que cada membro da equipe, e eu me incluo nisso, a gente tem as nossas tanto as nossas referências quanto as nossas aspirações artísticas, vamos dizer assim. E o jogador vê quando isso transparece no produto e que o negócio tem alma, sabe? Tem gente por trás e não é um algoritmo que fez, tipo, isso aqui é perfeito para você enquanto público,
Sim,
sabe?
esse é o risco, né? De às vezes você ir muito pro outro lado e acabar ficando soulless, né? Um negócio meio sem alma,
Exatamente,
sem
exatamente.
visão, né?
E eu acho que a gente nesse espaço Double A que a gente está enquanto estúdio, tem esse espaço de maleabilidade, assim, de a gente ainda não tá de um jeito tão fechado numa fórmula, engessado quanto empresas AAA, maiores com orçamentos bilionários lá, ao mesmo tempo que a gente já não é o estúdio indie de dois, três caras fazendo negócio em casa, assim, que, tipo, vai full art e não tá bem pensando em mercado e tal. Então, eu acho que a gente tem um meio termo legal e tem. É um cabo de guerra que não vai terminar, assim, que é. Às vezes a gente tem que pensar numa coisa, às vezes a gente tem que pensar no outro lado, né? Pô, como deixar isso um pouquinho mais autoral, ter mais cara e tal, ou como resolver melhor esse problema e apresentar soluções independente de o que eu gosto, o que eu não gosto e coisas, sabe? Eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que achar e a gente, não digo só como game designer, não só eu, mas todos os membros da equipe estão lá. Mesmo tempo que às vezes eu preciso ser o goleiro que diz, cara, não, isso
Shall
aqui
not
vai ter que ser de
pass.
tal jeito, porque assim. Shall not pass por causa de questão de escopo, de público, não tá encaixando com o jogo, a gente vai ter que fazer do jeito A. Eu também faço esse papel e acho importante potencializar as ideias da galera. Tipo, o cara lá, o concept artist, teve uma ideia pro inimigo novo, um negócio super legal, que é um bichinho assim, assado e tal. Cara, que massa, que legal que isso é. É muito autoral, é muito teu. Vamos
Incorporar.
trazer isso aqui para dentro do jogo, sabe?
Massa.
Equilíbrio.
Excelente. E a pergunta que eu ia te fazer é o quanto que você acha que esse equilíbrio, né, o peso que você dá para cada parte, mudou com a senioridade? De mais lá no começo, fazendo jogos, e o quanto que tá mudando. Senioridade no sentido amplo, né? Não no sentido do cargo, assim, enfim, ter experiência com diferentes jogos, com jogos maiores. O que você acha que foi a principal mudança, assim?
Cara, boa pergunta também. Eu não acho que em nenhum momento eu tenho formação em design, né? Então, a gente acaba passando por esse processo já na faculdade de, tipo, não, o negócio não vai ser como tu quer, o negócio vai ser. Tu não pode fazer uma cadeira com duas pernas só porque tu acha bonito, sabe? Tu tem que fazer ela para sentar. Então, lá na Luderia, já em 2012, quando a gente tinha a nossa empresa. Eu, o Cauã e o Guilherme, a gente já tinha esse olhar assim de, cara, legal, a gente tem as nossas ideias, mas não necessariamente a gente está fazendo o jogo que é a nossa ideia preferida. A gente está fazendo o jogo que a gente acha que tem mais potencial e que a gente vai saber resolver, que está no nível de aprendizado que a gente ainda tem e tal. Mas eu acho que o que eu ganhei com senioridade foi compreensão desse negócio, que isso acontece não só em design, mas também em arte, em outras áreas, como comunicar isso, verbalizar isso também para a equipe. Então agora eu estou com uma equipe de mais game designers, não sou só eu de game designer no projeto, e eu tento passar isso adiante também. E eu acho que o Horizon Chase foi muito importante para mim nesse sentido, porque jogo de corrida é o meu segundo tipo de jogo menos
Ah,
favorito,
jura?
assim, sabe? Só perde para.
Caraca.
Tipo, futebol é a coisa que eu menos gosto de jogar. Jogo de
Nossa,
corrida é a
ok.
segunda. E eu precisei fazer um jogo de corrida e
Tu vê
fazer
que o
ele ser
cara é bom game
legal,
designer
fazer ser
aí, né?
divertido, sabe?
Caramba.
Cara, e eu acho que é um desafio que é bom
Saudável, né?
pra todo game designer, assim. Eu acho que tem uma jam, que é um negócio do tipo, assim, que é tipo, ó, faça o teu gênero que tu não domina, não joga, não gosta e faz um jogo aí, sabe? Porque daí tu realmente precisa arrancar fora o
A
gosto
paixão.
pessoal, né, o artista, assim, e pensar na resolução de problema, como é que faz aquilo lá ser bom para outra pessoa que não é você, sabe? Então acho que o Horizon foi onde clicou isso aí para mim, assim, e daí, claro, a gente usa isso também no
Não, é
Underbox
interessante.
depois, né?
Acho que vem uns aprendizados muito grandes, assim, né? Tipo, uma coisa que. Você tá falando mais especificamente de game design, mas uma coisa que eu geralmente dou muito feedback com relação à produção, de maneira geral, para aluno e tal, é que uma coisa que acontece, que é bem clássico, assim, é um problema bem catalogado, acontece direto, que é o pessoal começar um projeto de jogo, começar um jogo com a intenção de publicar, com todas aquelas intenções, e o escopo é aquele escopo espiral, entendeu? Ele vai abrindo, ele nunca fecha, sabe? E cada vez ele desvia um grauzinho que é o suficiente para perder completamente, assim. E é,
Escopo
gostou
espiral.
dessa. O escopo espiral, justamente. E aí quase sempre o problema é o mesmo, assim. Impressionante como quase todas as vezes o problema é igualzinho. Que é, a pessoa tá tentando fazer um jogo, tá tendo que fazer um jogo pequeno, porque, enfim, são duas pessoas, né? Não vai fazer GTA. Ou pelo menos ela já passou da fase de descobrir isso, que ela não vai fazer GTA. Então ela tem que fazer um jogo pequeno, só que o dia a dia dela é jogando outras paradas, né? É jogando jogos muito diferentes. E ao mesmo tempo não tem um estudo de game design, né? Porque, enfim, o desenvolvedor indie lê algumas coisas e tal, mas não é aquela coisa mais, né? Tipo, não sou full time para fazer esse jogo, né? Falando alguém que tem outro emprego e tal, que faz um jogo chegando em casa de noite, por exemplo. Então, todas as referências que ele tem são de jogos muito maiores. Então, na hora de resolver os problemas de design do jogo pequeno, todo o ferramental dele, né, os tools, né, as ferramentas de design que ele tem por osmose, digamos assim, é tudo jogo grande. Então, as soluções de design sempre são soluções que aumentam o escopo. Toda vez, sabe, de aumentar o escopo. E a solução para isso que eu dou é sempre, tipo, cara, você tem que jogar jogo do tipo que você vai jogar. Você tem que estudar, pô. É isso. Você tem que fazer jogo pequeno para tentar entender, ah, como é que essas decisões foram tomadas para um cara que não tem, sei lá, 1 milhão de orçamento, para um cara que tem, sei lá, 1.000 horas para terminar o jogo, sabe? Tem um certo sentido por aí.
E abstrair também, assim, fazer uma abstração do que tu tá jogando e entender o propósito de por que que aquilo lá funciona de tal jeito no jogo AAA, né? Eu sempre trago um exemplo que é um texto que eu escrevi lá em 2015, 2014, lá no tempo do Horizon Chase, sobre abstração, publiquei no Gamma Sutra, que eu falava o seguinte: o game designer ele precisa Já jogou Uncharted, Rafael?
Ah, joguei os mais
Algum
antigos. Acho
deles?
que joguei
Tipo,
um,
tem.
dois, talvez três.
Eu
Quatro,
acho que
acho que
deve
não.
ter isso no... É, no... Foi do 2 que eu vi isso bastante, assim, mas tem em todos, que é... Tem o personagem, tem o parceiro, e tu entra numa situação de batalha em que tá todo mundo atirando e tal, precisa limpar a área para que daí o teu parceiro avance até a parede lá e te dê o pezinho para passar por um lugar que tinha lá. Por quê? Ele não vai te dar o pezinho enquanto não limpar a área, porque tem perigo e os inimigos estão lá e tal. Cara, isso é exatamente a mesma coisa que a gente tem, tipo, todo Zelda, que é uma sala em que tu entra, ela fecha as portas e você precisa matar todos os inimigos e daí dá a musiquinha mágica lá. E as portas abrem. É exatamente a mesma solução aplicada para tamanhos completamente diferentes de cena, de projeto. Isso acontece até no Zelda 2D de Game Boy, nos mais simples, sabe? O de NES já tinha isso. E no Wonderbox a gente traz isso como um totem, é o Portal Locker, é o Monster Totem, eu acho o nome dele, que coloca na cena e diz que todas as saídas ficam fechadas até que os inimigos sejam derrotados, né? Então o game designer precisa conseguir dar esse passo atrás de tal, tá, o que que é isso que eu tô vendo no Uncharted? Eu não preciso no meu jogo ter um parceiro que ajuda e dá tiro e vai lá e dá pezinho para eu subir a parede, sabe? Eu preciso entender para que aquele boneco existe naquele contexto daquela cena, né? E trazer uma solução que encaixe no meu tamanho de projeto e
Perfeito.
no meu público, enfim.
Mas tem esse passo antes, né? Que é o mais importante, que é o passo da abstração. Tentar entender para que que aquilo foi feito. Senão você só copia a solução.
E não fazer só aquele remendo, assim, pegar um negócio um remendo de calça vermelha em calça azul e deu, agora não aparece mais minha perna, sabe?
Perfeito. Excelente, cara. E queria te fazer uma última pergunta com a parte de game designer. Depois talvez a gente podia falar um pouco mais de game designer. Falar um pouco mais de carreira. E é o seguinte, assim, você trabalhou no Horizon e depois no Underbox, né? Acho que não teve nada no meio do caminho, né? Imagino que não. Assim, que
Eu
saiu.
trabalhei no
Ah, tu trabalhou no
Looney
Looney
Tunes
Tunes
Mundo
uma época?
Insano, pela Aquiles
Ah,
também.
não sabia.
Acho que eu fiquei uns 2 anos no Looney
Ok.
Tunes. Que também tá na rua, tá bombando, bem legal. Esse aí é um, pra quem não conhece, é um RPG de... RPG mobile, de colecionar personagem, botar eles pra
Mas você
brigar e
estava
tal.
desde o começo do projeto, foi o Underbox e o Horizon. Ou no Looney Tunes também.
Looney Tunes também,
Tá.
Looney Tunes também.
Vai ficar melhor ainda e então.
O Looney Tunes eu não peguei o final,
Tal.
peguei só o
Entendi.
começo.
Perfeito. E esses projetos tiveram um escopo bem diferente, né? Eu não sei exatamente, mas eu chutaria que o Horizon teve no começo lá 7, 10 pessoas, alguma coisa assim, talvez.
A versão mobile foi.
O Underbox
Daí eu acho que
foi até
eu turbo um
50.
pouquinho mais.
Looney Tunes,
E o
eu acho
Looney Tunes eu acho que é o maior até
que é bem
agora
maior, né?
da Kiris.
Beleza. Mas passa de 100 pessoas, o Looney? O teto?
Não, acho que não. Acho que não. Aqui ele está com
Tá.
150 por aí,
Então talvez tenha 70,
dividido
80
em.
pessoas no Looney.
Eu acho
Beleza.
por aí.
E aí, a pergunta que eu queria te fazer é... O que muda em termos de game design, de maneira geral, em termos de decisão do que entra no produto, em decisão de... Coloca ou não coloca o level builder, esse tipo de coisa, pensando, associando isso ao escopo do projeto. Porque eu acho que esse é um desafio bem grande, assim, né? De quando você faz game design, né? Que você tem uma restrição primária bem gigantona, que é o escopo. E então, assim, no sentido de que o Underbox, eu vou falar qualquer número aqui, pessoas, esses números não são verdade, mas só para a gente fazer enfim, uma abstração do problema, assim. Fiz com o Underbox custou 10 milhões de reais para fazer. Então, esse era um escopo do projeto, digamos assim. Se o desafio fosse fazer um Underbox com 1 milhão, eu tenho certeza que vocês iam conseguir, mas outras decisões de design teriam que ser tomadas para conseguir encaixar e continuar fazendo sentido. Não é simplesmente uma versão enxugada da versão de escopo de 10 milhões, né? Outras decisões precisam ser tomadas. É fundamentalmente diferente, assim. Enquanto que se tivesse 50 milhões, provavelmente teria ainda mais camadas e o Felipe até sorriu ali. Se tivesse 50 milhões, 100 milhões, enfim, teriam novas camadas de produto, de profundidade, até em termos de game design, que a gente está falando aqui, etc. O que que você acha que... A pergunta é meio aberta, assim mesmo, mas o que que você acha que tem na transição entre escopos, assim? O que que você sente que o Underbox foram coisas que estavam na mesa, que, poxa, será que a gente deve incluir mais isso no design do jogo, porque a gente está nesse escopo, enquanto que no Horizon Chase era impensável, por exemplo. Isso, a pergunta tem um motivo, que é o cara que está começando a fazer certos jogos, ou então está num estúdio pequeno, duas, três pessoas, em algum momento, e a gente passou por isso para dar o pequeno salto que a gente deu agora na Minimal, e certamente a gente vai ter que passar várias vezes ainda, de tipo, o que que tem que ter de diferente com relação à unique selling proposition, com relação a design e assim por diante, para a gente ir de uma coisa que, ah, que legalzinho teu jogo na Steam, para outra coisa que começa a interessar a publisher, para outra coisa que é um dos principais jogos da Apple Arcade, e assim por diante. Assim, o que que você acha que mais tem de diferença com relação a design do jogo?
Cara, eu acho que é bem que nem você falou, assim, as tuas possibilidades estão limitadas por esse orçamento e tamanho de equipe, etc. E, de certa forma, a ambição do projeto também precisa ser escalada, né? Então, o Wonderbox, a gente chegou a fazer processos de pitching interno e tal, de projetos, e eu cheguei a passar por coisas que eram luderia demais e Aquiles de menos na minha cabeça, por exemplo, sabe? Um negócio que, cara, eu consigo fazer isso com três, cinco pessoas em meio ano e vai ser super legal, só que não é aquilo que a gente que fica com a cara Aquiles de projeto com production value alto, negócio bonito, de qualidade, que bomba e tal. E o Wonderbox, a forma como ele escala ao longo do desenvolvimento, eu acho que tem bastante a ver com isso, assim, para onde que as nossas ambições estão indo. Então, só para citar dois exemplos, um deles é o jogo todo funciona em multiplayer também, né? Então, ele é um action adventure platformer maker em que ainda dá para juntar quatro pessoas numa aventura e jogar junto. E no momento em que a gente põe multiplayer online no projeto, o custo e tamanho de equipe necessariamente escala um monte, né?
Dá para fazer level junto também?
Não.
Ainda não. Ok.
É. Qualquer coisa que não, pode falar ainda não. Eu não posso confirmar nem desfirmar nada.
Seguindo a premissa de escalabilidade do projeto.
Não, mas é,
Ok,
esse é
beleza.
o tipo de coisa assim que a gente. Se tivesse 50 milhões, que nem se falou, provavelmente a gente tipo, chegou a passar pelas nossas
E
conversas e
entra na
tal.
conversa.
Então, faz parte de saber até onde vai a ambição e saber a partir de onde que a gente precisa desenhar a linha de não, aí a gente não vai, né? Então isso é uma multiplayer, todo mundo jogar multiplayer, isso faz com que tudo fique mais complexo. E a outra é a parte toda de publicação de aventura, galeria de aventuras. Essencialmente a gente fez uma rede social dentro do Underbox. Então, numa ideia em que isso tem só, sei lá, uma equipe de 10 pessoas, a gente necessariamente teria que fazer isso ser uma coisa mais simples, ou talvez até nem ser possível, sabe? Ou alguma coisa na linha de, tu publica um negócio e aquilo lá é um código que tu passa pro teu amigo jogar aquela aventura, sabe? A gente não faria todo um ecossistema de vou dar like, vou dar feedback na aventura do outro e tal. Então isso é uma coisa que a gente só se permite fazer por conta da equipe, do tamanho da equipe e orçamento e tal. Mas ao mesmo tempo a equipe só cresce e tudo porque a gente tá com aquela ambição lá, né? E claro, toda ambição nessa situação é ancorada em experiência também. A gente não, tipo, eu enquanto luderia lá com três caras, de jeito nenhum poderia ter pensado, vou fazer um negócio de multiplayer e
Essa tem
rede
que se provar no
social e
meio do
tal.
caminho, né? Não
Tem
tem jeito.
que no mínimo tatear o caminho para saber mais ou menos para onde que a gente está indo, né?
E tem a todo momento, assim, no Underbox ou em outro projeto, não sei se é uma coisa específica, teve essa conversa sobre escalabilidade de design, assim, porque eu não sei se você concorda ou não, mas eu não acho que é difícil também o design se fechar em si, né? No sentido de que tu faz um jogo que faz sentido daquele jeito, e se alguém chega para você, olha, Você tem mais 2 milhões para terminar esse jogo. E, tipo, parece que não tem o que fazer dali, né? Que, tipo, a parada é muito fechada em si, né? E uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, principalmente em jogos um pouco mais do escopo do Underbox, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos e tal, é de ter um lifecycle de produto longo, né? De vários anos. E aí, quando você começa a analisar jogos lançados já há alguns anos, né? Analisa retroativamente. Recentemente fiz isso tanto com Frostpunk quanto com Northgard, que é uma aula assim sobre design de produto, é bem legal. Que eu fui no Steam Announcements de cada um e tem uma penca, né? Eu fui desde o primeiro e fui lendo para entender como é que o jogo evoluiu, sabe? Tipo, quais foram os desafios, o que que tava até no log lá de modificações, o que que ofereceu a mais, tal. E, sei lá, tipo, Northgard teve uma atualização que adicionou 100 horas de conteúdo. Foi tipo, foi um modo novo que adicionou um monte de campanhas diferentes e tudo mais. Então a pergunta é: como pensar? De novo, uma pergunta aberta, só para te colocar em maus lençóis. Como pensar a escalabilidade e design? Assim, de tipo, por um lado você está fazendo um negócio que tu consegue fechar e vai ser divertido, mas por outro, você prepara ele para ter meios de entrar num novo escopo, caso apareça mais dinheiro, por exemplo, caso consiga uma publisher. Ou no caso de vocês, caso o Otherbox, assim, ia falar história, mas acho que já estourou, mas enfim. Caso o negócio cresça muito, assim, de como que você garante que vai ter essa escalabilidade, sabe? Para contemplar a ambição interna, mas especialmente a vontade externa, né? De ter muita gente jogando, ter muita gente, pô, e aí? O que mais que tem aqui, né? Como é que isso foi pensado, assim? Como é que você pensa a respeito disso?
Cara, legal. Eu não sei se eu tenho um pensamento assim, vamos dizer, uma receita de bolo para como que se pensa escalabilidade, mas no caso do Wonderbox, eu acho que tem a ver com o fato de, sendo um jogo que é. O terreno está todo lá, vamos dizer assim. Sendo um jogo que está baseado em criações dos usuários, ele tem um catálogo de criações lá, de pecinhas que está dividido por pacotes. Ele tem as campanhas como histórias separadas com início, meio e fim, mas que a gente consegue fazer isso crescer, né? A gente já tem lá, depois da campanha 4, tem uma cartinha lá dizendo Coming Soon, sabe? Depois do quarto pacote de pecinhas, tem lá um negocinho dizendo Coming Soon também. Então,
Tá
a gente
modular, né? Tem
preparou
várias vias onde que dá para puxar e
isso.
estender, né?
Isso. Eu não, eu acho que vai variar demais de projeto para projeto, mas, por exemplo, se a gente tivesse feito uma história. Eu acabei de terminar o BioShock Infinite ontem, que eu estava devendo para mim mesmo fazer uns 8 anos esse negócio. E é uma história com início, meio e fim. Que não é bem assim eu ficar largando novos conteúdos que não sejam, de novo, uma segunda história de início, meio e fim, que vai ter o seu próprio custo e tal. Então, até tô pensando se eu jogo os DLCs. O DLC certamente teve um custo absurdo, porque é outra história em outro lugar, se passa em outro cenário, enfim. No Wonderbox, eu acho que isso tudo a gente foi preparando esse terreno para, cara, a hora que a gente quiser, a gente lança uma pecinha a mais, a gente lança um pacote a mais, a gente lança uma campanha a mais. Então, agora, umas 3 semanas atrás, a gente lançou o primeiro update, que é um. São dois blocos novos. É um
Áudio
bloco
música.
que. É o bloco de música, que daí dá pra fazer música dentro do jogo, e a gente já fez um monte de fase com isso também. E o bloco de respawn, que faz com que, se você acabou com todos os inimigos numa ceninha, vai embora, volta, eles estão todos vivos de novo, sabe? Que daí gera aquela coisa de, ah, eu tenho que fazer o backtracking, os bichos estão lá de novo, por aí vai. Dinâmica que o jogo ainda não permitia, e agora permite por causa de uma pecinha nova, né? Então ele tá todo pensado para essa expansão, assim. Na ideia de, cara, se tudo der certo, daqui a 30 anos eu tô trabalhando no Underbox aí. Não sei. Não sei se tanto.
Muito bom. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdios de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro, e que são jogos lucrativos, que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho, trabalhando 2 horas por noite, ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. E aí eu acho que começa a vir novos desafios, né? Porque quanto mais sólido e coeso o sistema existe e está lá, né? Mais aumenta a barra, não sei se essa é a melhor palavra, mas mais aumenta a dificuldade de colocar mais uma pecinha nesse todo, talvez, né? Você mencionou a Lego, não sei até que ponto fez parte dessas conversas, inspirações e tal. Mas, tipo, acho que em novembro, dezembro do ano passado, eu não sei exatamente porque eu fiquei completamente obcecado pela Lego como empresa e como produto e tal. Fui até na casa da minha mãe, peguei uns Lego que tava jogado, tá tudo aqui embaixo agora. Achei
eu
vários.
Eu fiz a mesma coisa, cara.
Tá lotado aqui. Não vou pegar porque minha mão não chega, mas tem
eu
vários
com
ali.
Um baldão de Lego da casa da minha mãe aqui.
Tem um balde grande, um médio e tem até... Cara, agora eu vou ter que pegar, peraí. Cara, tem até os negocinhos das propagandazinhas, sabe?
Ah, aham.
Achei aqui, massa, 1990, catálogo, né? Cara, olha isso.
Putz, que massa, cara.
Enfim, achei um monte de coisa lá. Mas bom, eu fiquei meio obcecado e aí vi uma cacetada de documentário, vi um monte de palestra, livro e tal. E esse foi um ponto que eu achei muito, muito interessante, assim, de maneira geral, do quanto que é suado para eles incluírem uma peça nova, sabe? Eu não vou lembrar agora o tempo, mas assim, é bizarro. São meses e várias pessoas envolvidas para uma peça entrar no catálogo. Porque tem essa premissa, né, de que toda peça funciona com qualquer peça, né? Comprar Lego hoje encaixa no Lego da década de 60, sei lá.
É.
Então, como vocês pensaram isso pro Wonderbox e tal?
Não, uma coisa legal do Lego, eu também pesquisei bastante de Lego e tal, é relativamente raro eles lançarem uma peça que é completamente nova, né? Eles fazem bastante, é o mesmo molde de plástico, mas com outra cor, com outra roupinha, qualquer coisa assim, mas lançar realmente, agora vai ter o cavalo esqueleto aqui, que é todo um molde novo, para eles tem um custo alto e fica
anuais,
um tempão desenhando.
Não sei se você já viu. Você como...
Tem, sim. Uhum.
Muito doido, o pessoal propõe.
Tem concurso de...
E tem as votações lá, e eu acho que um ou dois por ano, sei lá, a Lego fala ok, a gente vai fazer o Lego que você criou. O pessoal faz o modelo 3D. Né? É muito massa.
Mas a gente, o cuidado que a gente precisa ter no Wonderbox é sempre de a gente não colocar nada. Tem um cara que fala sobre isso no livro dele, que é bem massa, o Tynan Sylvester, que não colocar nada que mine o design futuro ou passado. Por exemplo, assim, eu não poderia colocar uma peça que... não vou pensar num exemplo agora, mas que o fato daquela peça existir faz com que, para todo o resto do conteúdo que eu criar agora, eu preciso fazer um trabalho extra, uma versão alternativa, qualquer coisa assim. Vamos dizer, é a peça que transforma tudo em fantasma. Agora pronto, para todo set que eu fizer de futuro agora, para todo o conteúdo eu preciso fazer a versão normal e a versão fantasma daquilo lá, sabe? Então isso começa a multiplicar o trabalho e tornar esse trabalho exponencial, né? Isso serve tanto para esse tipo de coisa, assim, falando de trabalho potencial, quanto para mecânicas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, tem o gancho no Wonderbox, que é um negócio que tu atira e te prende numa parede e te puxa. Mas se você jogar num item, ele puxa o item. Se jogar num inimigo, puxa no inimigo. A gente tenta evitar criar relações de um para um muito, muito pontuais, assim. A gente tenta pensar em termos de regra, sabe? Puxa os itens, puxa os inimigos. Não, só o Goblin Vermelho é puxado pelo gancho, sabe? Porque senão isso significa que para cada inimigo que eu desenhar a partir daí, eu preciso fazer a relação dele com o gancho. E isso, claro que só se expande, né? Fazer a relação dele com o escudo, fazer a relação dele com a espada, fazer a relação dele com o machado. Então a gente pensa mais em termos de regras e comportamentos gerais do que coisas que possam acabar quebrando a gente daí pra frente, sabe?
Perfeito.
Mas até agora não achei nenhum Não tem nada assim que é, putz, isso aqui não é completamente impeditivo fazer e tal. Por enquanto o jogo, ele é muita possibilidade, tudo
Muito
tá aberto, a gente
permissivo, né?
não achou ainda paredes finais assim de não, isso aqui o jogo não vai ser de jeito nenhum,
Tá, ok. Muito bom. Bom, tem 30 anos aí pra terminar de fazer o jogo,
sabe?
então.
É isso.
Parecendo o pessoal de obra, né, cara? Tipo, engenheiro, né? Vai pegar uma construção que tem, tipo, 25 anos de licitação, né? Não, agora aposenta aqui, né? Agora fechou.
Isso.
Ah, bom. Cara,
Um problema para resolver.
pra gente fechar, acabou que desenrolou aí novas perguntas aí. Mas eu queria que a gente falasse rapidinho sobre carreira, assim. Que você começou com um estúdio independente, né? Que foi Luderia. Em algum momento tomou a decisão de virar game designer num estúdio. E desde então, enfim, cresceu pra caramba lá na Aquiris, né? Acho que você passou por todos, né? Tipo, entrou lá como júnior, se não me engano, né? Game designer. Foi
Isso.
indo até ser lead dos projetos e agora como principal game designer. E aí, enfim, queria saber alguns pontos de você, assim. O primeiro, talvez, seja uma pergunta que eu faço para vários game designers que passam por aqui, que eu acho que é relevante, assim, que é a questão de como que você se prova competente no começo. Porque artista, né? Tipo, tu olha a arte, às vezes você consegue ter uma noção assim que, tipo, cara, eu desenho mal, eu tenho que estudar mais. Código é tipo, velho, isso aqui não compila, então assim, é óbvio que eu tenho que estudar mais. Agora, game design, cara, às vezes você pode demorar a se convencer que o que você faz não funciona, né? Que o que você faz, tu acreditou que tá bom, mas assim, na real não tá. Então, eu acho que tem essa dificuldade muito grande no começo, né? De você construir um portfólio, ou de saber, assim, como que você faz para se direcionar para construir um portfólio. Tem gente que vai na direção de, não, talvez eu tenha que aprender a programar e um monte de coisa para conseguir implementar mais próximas próprias ideias. Tem outros que já ficam mais dependentes de conseguir uma equipe. Então a pergunta é, para a pessoa que gostaria de entrar e se tornar um game designer, que já experimentou, já leu a respeito e tal, mas ainda não deu aquele salto, digamos assim, o que que você acha que é mais relevante assim para ela fazer, digamos assim, no próximo um ano, digamos, tirando a educação formal, assim, que são coisas bem mais longas, né? Que talvez possa ajudar ela a ingressar no mercado, né? Ainda mais agora você que está com designers júniors também, trabalhando contigo, etc. O que que você acha que chamaria bastante atenção? O que que você acha que é mais relevante para se provar como game designer no começo?
Cara, legal. Bom, para se provar competente, eu tô. Como é que faz para se provar competente? Eu tô tentando descobrir até agora se alguém te falar aí, tu me conta depois,
Ok.
porque
Mas no mínimo tem
é uma
camadas,
coisa
né?
constante. É, isso.
Sim, são camadas.
Mas assim, eu acho que para quem tá começando, tanto em game design quanto em level design,
Tá.
é bem importante colocar em prática as ideias, assim, sabe? Eu acho que não vale tanto, tipo, ah, eu tenho um GDD de 60 páginas do jogo que eu vou fazer aqui, que tá super conciso e legal e funcionando e tal, porque ainda não passou pelo processo de ver se aquilo lá de fato virou um jogo legal e divertido de jogar, né? Então, eu acho que tanto uma dica meio geral assim tá, não vou dar dica geral, são três dicas
Ficou
pontuais
didático
assim.
agora. Manda ver.
Uma é tentar aprender a programar, que tu falou, eu acho que é uma boa, é bem legal. Eu tenho um pouquinho de experiência nisso, eu fiz metade numa faculdade de computação e tal. Então, para fazer joguinho pequeno, tipo lá na Luderia, às vezes a gente participava de game jam e tal, eu programo tranquilo, sabe? Programar algo no nível do Underbox, de jeito nenhum, eu não. Tipo, eu nem encosto no código do Underbox porque eu não sei o que tá acontecendo e nem sei ler aquilo lá.
Então, essa é um bom ponto, assim, porque tem muita gente que tem esse entendimento, começa a ir nessa direção. Mas, ao mesmo tempo, o cara não tem que estudar para virar programador, afinal. Então, o que que você
Pois é.
consideraria que é o suficiente, assim? Até para a pessoa saber, ok, é até aqui que eu tenho que ir. Seria nível de conseguir fazer protótipos, pequenas mecânicas, talvez até usar um visual scripting, sei lá, seja Bolt, seja o Blueprint da Epic.
Eu acho que depende do resultado que tu busca, assim, sabe?
Tá.
Por exemplo, a minha programação, ela vai até o ponto de joguinhos 2D simples de tamanho de game jam, sabe? Então, eu cheguei a aprender Lua, Python, Game Maker, coisas que me ajudam a fazer esse tipo de coisa que eu posso tocar num fim de semana e sei que vai ficar legal. Mas eu não vejo que tem uma parede assim, tipo, ah, não vou avançar daqui, sabe? Eu só não aprendi a programar mais do que isso, por exemplo, C Sharp, C++, que a galera usa na Unreal, só por falta de tempo e por foco em, tipo, não, é game design. Mas em algum momento eu ainda quero dar esse passo de poder prototipar coisas dentro do Underbox, esse tipo de coisa assim, eu acho que é válido. Esse caminho de aprendizado não. Acho que quem determina o fim é cada pessoa,
Sim.
assim. Eu
Mas por outro
não acho
lado,
ruim,
não
sabe?
é pré-requisito, né? Afinal, você chegou onde é que você tá sem
Não, de
essa
jeito
parte.
nenhum.
Ok.
De jeito nenhum, é. Aí a outra dica é jogos que já estão prontos e te dão ferramental para criar, por exemplo, modding, ou até tipo Minecraft. Tem gente que faz mod de Minecraft, faz servidor de Minecraft com algum tipo de fase, de aventura e tal. O próprio
Eu ia
Wonderbox,
perguntar isso
Mario
agora.
Maker, Dreams. É, cara, são lugares onde tu consegue colocar em prática essa capacidade de criação, assim, e mostrar um resultado de algo que você fez, né? A gente tem um level designer lá na equipe agora do Box que ele veio de cena de fazer level para, acho que fazia para Counter-Strike GO, fazia level para outros jogos já existentes. E a gente viu os mods dele, viu as fases dele, e, cara, ótimo, sensacional, só vem, sabe? Então, acho que as portas de entrada são muitas, assim, desde que seja algo concreto e jogável. Aí, uma outra dica é com relação a tamanho disso, né? Na medida do possível, e aí, pensando bem, de um ponto de vista prático, é mais interessante fazer algo pequeno e que consiga terminar e consiga dar para alguém jogar do que ficar imaginando aquele mega projeto que não sai nunca e sempre que tu for mostrar para alguém ele tá pela metade, né? E tinha mais um ponto aqui que é. Ah, e daí com relação a como se apresenta isso, portfólio e tal, é sempre legal mostrar um pouco de método, de processo, como é que você chegou naquilo, se você fez algum tipo de GDD, de diagrama, como é que você tomou decisões. Tem uns Twitters e uns Tumblr, eu acho, baseados sobre level design, que são muito bons, assim, que eles pegam, tipo, fazem um mapa do negócio e fazem, puxa umas setinhas e tipo, ah, cobertura por causa de não sei o quê, linha livre pro cara dar o tiro de não sei o que lá, sabe? É legal tu ter essa capacidade de analisar o próprio trabalho também e explicar para os outros por que que você tomou as decisões que tomou, né? Então, acho que isso seriam os pontos, assim, conseguir concretizar alguma coisa, seja programando por conta própria, seja se juntando uma equipe. Pequeno vai ser mais fácil do que grande. Modding também é um caminho válido. E saber externalizar processo e metodologia de tomada de decisão, acho que é bem importante também para não ser aquela coisa assim, tipo, ah, não, eu só faço as ideias que eu tenho na minha cabeça, sabe? E daí tu vai entrar numa equipe e, cara,
Tu não é
o
funcional, né?
contexto é um pouco mais
Você não
complicado do
funciona
que
junto com
isso,
a equipe.
né? É, exatamente.
Não, perfeito.
Exatamente.
Vamos afundar só mais um pouquinho nessa parte de portfólio, assim, que eu acho que é uma dificuldade bem grande. E portfólio está relacionado com o que você falou de terminar alguma coisa, né? De ter um marco, digamos assim, né? Que você mostre, né? E o problema, de forma geral, com o jogo grande é que nunca chega nesse momento do negócio ter sido provado, né? Tá pela metade, assim, isso aqui é no melhor dos cenários, isso aqui é uma hipótese. Que pode funcionar ou pode não funcionar, assim, não interessa que tem 150 páginas, assim, ainda é uma hipótese porque, enfim, não foi testado, não foi validado em nenhum grau, né? Então, a pergunta que eu queria fazer, assim, você já respondeu em parte até, mas só para a gente iterar um pouco mais, que é o que você considera bons marcos de portfólio, né? Porque muitas vezes, assim, o cara que é artista, o cara pensa, ah, beleza, tem um ArtStation, o cara vê outros ArtStations, né, Behance, enfim. E ele tem uma noção assim do do que está chamando atenção, do que não está, né? Do que é mais impactante, dos diferentes níveis, digamos assim, né? É, se o cara pesquisa tempo suficiente, né? Pegando o exemplo do artista, que é mais visual, né? Você começa a entender alguns pontos, né? De tipo, cara, isso aqui tá muito genérico, isso aqui me chamou a atenção, o que chamou a atenção, né? Então tu vai entendendo um pouco de, talvez, direção de arte, talvez eu deva ter um perfil do tipo de coisa que eu faço, etc. E isso tudo vai ajudando, de forma geral, o cara a construir o portfólio dele, né? Programação também tem muita coisa de GitHub, de compartilhar código, de como que você pode mostrar, né? E como, o que você consideraria, assim, que são bons marcos para o game designer apresentar o trabalho dele? Você acha que é mais para um lado de ter de fato um protótipo operando, funcionando? Só esse protótipo basta? O que que ele deveria vir junto? Se é com explicações, se é um manual, como apresentar o trabalho da melhor forma possível, sabe? Se você esbarrasse com o portfólio, com o
Legal, cara.
currículo, o que que poderia ter que iria te impressionar, levando em conta que a pessoa nunca trabalhou no jogo profissional, digamos assim, né? Ela nunca trabalhou. O que
Sim,
que ia te
sim, sim.
impressionar, sabe?
Tá, massa. Eu acho que eu não. Nunca vi um padrão assim a nível de ArtStation, de tipo, ah, não, é o site onde a galera faz portfólio de game design, sabe? Só que eu acho que tem, assim, boas práticas e práticas não tão boas. O que sempre
Muito educado, né?
me
Boas práticas e
impressiona.
práticas não tão boas. Não são práticas ruins, são práticas subótimas. Perfeito.
Subótimas.
Fala aí.
Mas assim, eu já vi e gostei
Tá.
de portfólio que era só um link do itch.io que tá os jogos do cara, sabe? Só que daí, claro, me pegando em posição de alguém que tá olhando mais de um portfólio por dia, eu tenho que fazer uma escolha, eu não tenho todo o tempo do mundo para aquilo lá e tal. É mais complicado esperar que eu vá jogar todos os seus jogos, baixar eles todos pro computador, para ter uma ideia de se aquilo lá tá bom ou não, sabe? Então, eu sempre tendo a preferir quando é uma página. Agora, não sei se tem uma plataforma meio padrão assim, mas lembro de ter visto várias páginas dessas, em que o sujeito faz uma listinha dos projetos, assim, cada projeto mostrando um pouco, tipo, uma descrição rápida, uma thumbnail, alguma coisa que me dê uma ideia, ó, tem seis projetos aqui, tem cinco jogos de Game Jam que seja. E se eu clico dentro, aí ele tem um detalhamento com um vídeo, que eu posso ter uma ideia de como é que o jogo funciona sem precisar baixar ele e jogar. Algumas fotos, que eu posso também ter uma ideia de level, de decisões até com relação a produto como um todo. E aí essa descrição um pouquinho mais completa de o que que o cara fez naquele jogo, alguma decisão legal. Esses dias a gente estava numa palestra com estudantes aqui do Rio Grande do Sul e compartilharam um portfólio desses bem legal, assim, que a pessoa pegava coisas de level e tirava screenshot do jogo em desenvolvimento, assim, tipo na própria Unity, e mostrando, ó, por que que aqui a pessoa vai por cima e não vai por baixo, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de decisão que ela tomou, e dava bastante clareza disso em cada projeto, assim, o que que eu fiz, por que que eu fiz, quais foram as decisões, vídeo, fotos, e por último, link ainda para o jogo, que se por acaso eu achar que o sujeito tá me enrolando com aquilo tudo, eu tenho como jogar e ver se ficou legal, sabe? E em geral, tipo, a gente vai jogar se a gente se interessou bastante pelo projeto e tal, mas não chega a ser a coisa mais necessária. Ela tá lá mais a nível de, não, cara, é um jogo concreto, eu lancei ele, tá no, na internet, sabe? Enfim. Então eu acho que isso é um modelo bem
Não,
legal, assim.
excelente. Esse é um ponto que você tocou que é bem relevante, assim, as pessoas esperam demais de quem está avaliando, né? No sentido de que parece que, não, tá aqui todos os meus jogos, né, no itch.io. Se a pessoa gastar 13 horas, ela consegue ver que eu sei todas essas técnicas. E o formato não é assim, né? Tipo, na Minimal, recentemente eu abri três vagas, nenhuma foi de game designer, mas foi um technical artist, um concept artist e um assistente de produção. Para a vaga que eu recebi menos currículo, recebi 90 e pouquinho. Para que eu recebi mais, foi 168 ou alguma coisa assim. Velho, assim, tenta se colocar no lugar de quem está avaliando esse tipo de coisa, né? Não tem a menor condição de aprofundar em tudo. Então, assim, no caso de concept art, por exemplo, tinha uns que aparecia, só colocava a imagem lá, né? Ei, cara, o que você fez aqui e o que você não fez? Era um concept com modelo 3D, então o modelo 3D você fez também? Você pegou de algum lugar e você só fez o look dev, assim? Você só trabalhou na iluminação? O que tu fez, né? Enquanto que teve outros que eu esbarrei que tinha a imagem principal no ArtStation, né? Mas você clicava lá e tinha todo o processo, né? E olha, primeiro foi feita essas stamps, depois essa exploração de formas, depois essa exploração de paleta, depois disso. Cara, eu não entendo de arte, eu vejo aquilo e sei, cara, tu sabe o que tu tá falando, beleza? É a pessoa que eu tô pensando em contratar, porque eu tô contratando para resolver uma carência. É só por isso que as pessoas contratam alguém, né? Para resolver uma coisa que você já não consegue fazer. Ou você tem mais demanda, ou você não tem o conhecimento mesmo e tem que trazer para dentro, né? Então, assim, você tem que provar que você sabe do que você tá falando,
É uma questão até de UX, assim, né? De,
né? É.
é, da mesma forma que a gente vai fazer o jogo, pensando em como o jogador vai ter a
Sim.
experiência mais lisinha, tranquila e tal,
Você tem que fazer o
já prova um
tutorial pro teu
pouco.
jogo no itch.io, né? De tipo,
É,
tudo
exatamente.
antes, assim, pro cara nem antes de jogar já saber.
Exatamente, já pensar em qual é a experiência que se quer para aquilo lá, né? E até isso de 90 aplicações e coisa, não. Acho que a ideia também não é desanimar ninguém. Eu tenho certeza que de 90 aplicações, tipo, não é difícil de se destacar, vamos dizer assim. Não é um puta de um trabalho hercúleo que precisa estar 20 anos no mercado para o
Pior que
cara
não
olhar o
é,
que tu fez,
cara.
sabe?
A
Não, de jeito
verdade,
nenhum.
assim, infelizmente, por isso que eu sempre faço essas perguntas e tal. A verdade é que, de maneira geral, assim, o pessoal é muito ruim de mostrar o próprio trabalho, cara. Seja game designer, seja artista, seja programador. O pessoal é muito ruim de montar currículo, montar portfólio, mostrar que sabe, sabe? Porque às vezes o pessoal sabe, mas assim. Uma pessoa soube fazer um pouco melhor a parte do mostrar que sabe, e o cara se descola completamente todo o resto, currículo, qualquer coisa que você
É.
viu. Assim.
É bem isso, cara.
Perfeito, maravilha. Então, espero que tenha ajudado, pessoal, as dicas. E, cara,
Tomara, tomara.
só uma última perguntinha, que é mais curiosidade pessoal, até te falei no começo, tá? Que ia te perguntar sobre isso. Que é recentemente você terminou o mestrado. Que foi em que exatamente? O amplo foi letras, né? Mas foi escrita criativa?
Letras, escrita criativa, isso aí.
Tá. E aí a pergunta é se isso foi uma coisa mais pessoal ou se você acha que ou se você fez com a intenção de te ajudar com o trabalho de game designer. Como é que foi o racional para tomar a decisão de fazer mestrado nesse momento?
Cara, eu acho que é uma mistura de tudo, assim. Eu não, tipo, eu tenho mil interesses, sabe? Por mim, eu não
Tá.
parava nesse mestrado, eu fazia também uma graduação em história, uma em filosofia, o que eu pudesse fazer, assim, eu corria
Mas
atrás.
entra o problema da vida,
Matemática,
que é o tempo é
o
limitado,
tempo é
né?
limitado, é. Mas assim, eu fazia um tempo que eu queria fazer mestrado para também para me aprofundar em alguma coisa, voltar para aula, assim, sentia falta disso de cara, colocar a cabeça para pensar um pouco e não só ficar na prática o dia inteiro, né? E aí eu me vi meio numa escolha de ou eu me aprofundo nisso que já é a minha prática do dia inteiro, que é fazer game design, ou eu vou pegar um outro negócio nada a ver, mas que de alguma forma eu consiga triangular o conhecimento
Conversa.
depois e eu fui eu analisei, assim, eu pensei, pô, eu cheguei até esse ponto que eu tô da vida, assim, largando uma faculdade de ciência da computação no meio, me formando em design gráfico, e indo trabalhar com game design que ninguém dentro do design gráfico me ensinou, sabe? Então, peguei um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho do outro e juntei tudo e botei num caldeirão. Então, parece que o próximo passo natural é que mais que eu não estudei ainda, sabe? E que tá meio perto dessas coisas, assim. E letras foi bem, bem natural, sabe? Escrita criativa. E aí já ajudou também, e tô aproveitando o tipo de coisa que eu aprendi lá no próprio Wonderbox, né? Com as escritas das historinhas, dos personagens, dos diálogos e tal. Claro, é bem simples o nível de narrativa que tá dentro do Wonderbox, mas é legal já escrever isso com um pouco mais de carga e de vocabulário, assim, né?
E às vezes você traz coisas de outras áreas também que não é exatamente conhecimento técnico, né? É o jeito de pensar, é a lente sobre o problema.
É,
Então, só o
exatamente.
fato de estar estudando coisas novas, diferentes, é quase impossível tu não trazer para o jogo, assim, em
É.
algum grau, né?
Cara,
Você vai ter uma lente diferente de ver as coisas.
Total, eu entrei sem nem fazer ideia do que a galera estuda dentro desse negócio, sabe? O que que é uma monografia de letras, assim. Então, só de entender qual é a visão dessa galera, como é que funciona a crítica também em literatura e tal, putz, muita coisa que a gente põe a cabeça para olhar outras coisas, assim, de um jeito bem legal, cara.
Excelente. Massa, Felipe. Cara, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Tenho certeza que ajudou pra caramba o pessoal. Pra mim, como eu te falei, foi só uma desculpa pra gente ficar conversando uma hora. Eu falei, não, vou botar uma câmera e tal, a gente traz uns microfones, vai ser um podcast e tal, etc. Em algum momento vai pro ar. Mas enfim, só pra gente bater esse papo. Então, cara, obrigado de verdade, parabéns por tudo que você conquistou do ponto de vista de carreira e tudo que conquistou em conjunto, né, atualmente com o pessoal da Quiris, com projetos como Horizon Chase, Looney Tunes, Thunderbox. Eu acho fenomenal a gente estar fazendo jogo desse nível aqui no Brasil, assim. Então, parabéns de verdade, cara.
Pô, que legal, cara.
Obrigado pelo papo.
Brigadão. Obrigado pelo convite de novo e tomara que o pessoal goste e aproveite alguma coisa do papo aí.
Excelente. Tamo junto.
Valeu.
Abraço. Valeu, pessoal.
Abração.